novo ao DWRcast. Eu sou Fred Pavão e Marco
Polo! Oi, gente, eu sou o Bárbaro e eu posso afirmar com certeza que o arco Marco Polo não é um bom referencial para você que está aprendendo as técnicas de espada. Não é, verdade, não é um bom referencial.
É verdade. Eu sou Thais Alves e se eu pudesse e tivesse uma Thais, eu voltaria para 1964 e gravaria as gravações de Marco Polo.
Porque poderia também voltar e impedir que eles queimassem as gravações
também,
de Marco Polo.
Também, também.
Malditos! É, ou pelo menos levaria um celular do futuro
do
e gravaria.
Né? Vou gravar com o iPhone mesmo.
É, justamente. Gente, vamos lá. Caso você tenha acabado de chegar no podcast, vamos supor que você tenha escutado outro, sei lá, uma semana atrás, você se perdeu, você não conseguiu, você demorou um dia. A gente avisou na primeira página que essa semana, não fiquem mal acostumados, semana passada nós tivemos dois podcasts.
Não fiquem mal acostumados.
Semana passada nós tivemos dois podcasts. Essa semana que está acontecendo, dois podcasts de novo. Não, isso não é sempre, isso não vai acontecer sempre.
Projeto um podcast por dia.
Não, mas aí a gente já tá matando isso aí, né?
Pelo amor de
Deus. O lance é o seguinte, a gente estipulou a regra de que, como nos primeiros doutores tem muito esperando o Recon, sempre que tiver Recon, eu não acho justo, eu não acho legal, a gente tem que esperar um mês pra ter um podcast série clássica e chegar a ser um podcast de uma coisa que a gente nem viu direito, e nem vocês, porque Recon é aquela parada, né? É muito difícil consumir. Então,
como... a gente sabe que Recon é muito difícil das pessoas, de fato, assistirem e ouvirem. E mesmo quando ouvem, às vezes não tem entendimento completo, né?
Então, qual é o grande lance? Sempre que houver um arco completo com uma Recon em seguida, a Recon ela vai virar meio que um... Pra quem tá habituado aí com música, um B-side. Então, assim, essa semana é o quê? É o DWRcast 52, Edge of Destruction. E o DWRcast 52B, que é esse que vocês estão ouvindo, que é o de Marco Polo.
Isso.
Na eventual aí de acontecer de ser dois Recon seguidos, não vai ter dois podcasts, vai ser um podcast grande sobre os dois. Até porque a gente entende, né, eu espero que vocês entendam também, que falar uma hora de Steels com áudio é um pouquinho difícil, porque diferente de um audiodrama, eles não foram feitos para ser só áudio. Então, o negócio até o Bárbaro falou, é o lance da briga de espadas, tem horas que é só barulho, é só efeito sonoro e nada, né?
Dois minutos do último episódio é tipo quatro fotos rodando e barulhos de espada.
Sim, sim. Então, assim, esse podcast... justamente. Esse podcast, ele não vai ser como os outros, vai ser uma coisa meio nova, porque uma coisa que a Thaís até bem lembrou antes de gravar, todas essas piadas que a gente faz, essas brincadeiras de, ó, a mão do Ian, é o jeito que ele cai, a gente não tem isso. A gente tem, no máximo, alguma descrição em texto disso, alguém falando, ah, nessa cena era assim. Por exemplo, não sei se é no Key of Mariners, tem algum arco que tem coisa perdida que eles falam, ah, as roupas eram muito bonitas, e não tem como ninguém ver isso mais.
Pensa da seguinte forma, gente. Tenta pegar qualquer episódio da Moderna e, em vez de assistir, só lê a descrição dele. É. Você vai perder as piadinhas, entendeu? As referencinhas pequenininhas.
Coisa visual, né?
Coisas visuais. Você vai perder um pouquinho da graça da coisa. Você vai entender sobre o que é a história, mas a gracinha da coisa você vai perder. E a gente perde isso, portanto, com todos os arcos que tem recurso.
Sim, sim. E infelizmente isso acontece muito no primeiro e no segundo. Eu tô no segundo, então nem se fala. São quase 80% perdido da época dele aí.
Isso.
Mas a gente tá fazendo aí o nosso melhor pra poder... Até se você quiser pular esse arco, mas quiser saber o que acontece, esse vai ser um DWRcast quase que mais descritivo, mais sobre o bastidor, mas óbvio a gente vai falar sobre o plot, mas óbvio não vai ter leitura de e-mails, né? A gente já leu agora na primeira parte, no 52A, né, que foi sobre Edge of Destruction, mas a gente vai dar aquela pausinha, vai dar aquela inspirada, a gente já volta aí com o primeiro episódio histórico de Doctor Who.
Detalhe, gente, quando o Fred falou descritivo, não são imagens e o nosso áudio.
Ah, não,
é só o áudio, tá, gente?
Às vezes quer ficar olhando pra capa do podcast, né?
Pode ser, pode
ser. Mas fique tranquilo, a gente já vai entrar a fundo aí no que dá pra tirar esse leite dessa pedra, né? Que é o Marco Polo. Vamos lá. Então vamos aí começando esse que talvez tenha sido precursor de uma tradição em Doctor Who.
Certamente.
Que é episódio de personagem histórico, né? Porque, na real, esse episódio, né, esse arco, que originalmente era dividido em 7 partes, pra vocês verem como, olha que azar, né? A gente teve aí Edge of Destruction com 2 episódios e tem. E Marco Polo com 7, todos são perdidos. Bem que podia ter trocado, né? Por mais que Edge of Destruction seja um arco legal, eu trocaria, tipo, eles dois se recompram para esses 7 não serem.
Por mais que não seria tão incrível como foi o Edge of Destruction, se fosse só imagem, mas, meu, O Marco Polo é uma dó, gente, tremenda.
Sabe o que dá mais dó? Há pouco tempo, assim, coisa de um ano atrás, se não dá nem isso, o cara, né, o Warris Hussein, né, ele tava lá trabalhando ativamente no começo de Doctor Who, inclusive ele ainda está vivo, ele achou no sótão dele, olha que loucura, fotos que ele tinha tirado das gravações de Marco Polo, inclusive algumas coloridas.
Sim,
e aí você
sim.
vê o quão triste é esse arco ter sido perdido por completo, porque... De novo, né? A gente já tinha passado por uma época que a série não sabia se ia ser cancelada ou não. Aí, confirmou, vai continuar. Então ela já tava com um budget um pouquinho melhor, ela já tava com... Assim, tinha mais investimento. Doctor Who já tava rodando na boca do povo, a Dalek Mania tinha mais ou menos já começado.
Já tava começando.
Entendeu? Então, assim, você já tinha investimento, tanto emocional do povo, quanto de grana mesmo, a BBC na série. Então, porque tinha figurinos maravilhosos.
Não, gente,
você tinha...
Fora de série.
Na verdade, a gente vai colocar aqui a galeria no site. Vocês podem,
sim, tá,
vocês podem ver. É uma riqueza de detalhes.
É.
Maravilhosa.
É.
Cores maravilhosas. Na verdade, cores a gente não ia ver mesmo,
não,
né?
Não, mas... É.
Mas, assim...
Mas os detalhes...
Os detalhes dos tecidos, dos cenários, figurinos. Assim, é uma coisa, assim, fantástica, fabulosa. É até, na verdade, é uma loucura esse arco desperdido. Porque a gente tem arcos muito mais simples, tipo o Edge of Destruction mesmo, que não requeria um figurino super bem elaborado. O Marco Polo teve isso e acabou
um pouquinho disso. A gente vê um pouquinho disso no final de Edge, né? Porque eles chegam a vestir parte das roupas.
Aquelas roupas no final de Edge of Destruction, que eles falam, ai, já tá mó frio aqui, vamos pegar um casaco. Essas roupas eles já estão usando em Marco Polo. Eles começam em Edge e estão usando em Marco Polo também.
Uhum.
Então, assim, realmente dá uma dó dos diabos. As fotos são muito bonitas.
Quando a gente fala que é muito bonito, gente, realmente é muito bonito.
Não,
vejam
que...
as fotos coloridas, que, meu Deus do céu.
Eu sempre gosto de frisar isso. Caso você esteja escutando aí no seu agregador de podcast, ou pelo iTunes, ou qualquer coisa do tipo, dá uma pausinha, ou bota aí, minimiza e vai no site e veja no site as imagens, porque a gente tá botando lá, porque realmente, até nesse caso de quando a gente tiver The Dark Hacker de Recon, cara, as imagens que a gente botar são as melhores amigas que vocês vão ter.
E a única referência que vocês vão ter, na verdade...
A BBC, ela tem o costume aí já há uns anos de fazer, há uns bons anos, de fazer essas recons animadas. A gente teve aí o Power of the Dalek saindo em DVD há um tempo atrás. Mas não é a mesma coisa, né, cara? Tipo, até porque a gente sabe que a BBC, ela não sabe muito bem fazer desenho. Então, sei lá, se ela pegasse os áudios e desse pra Disney fazer, eu até falava... Mas a BBC, ela faz uma parada bem em qualquer coisa, né?
É bastante interessante você citar a Disney nesse momento.
Olha aí!
Porque esse foi o primeiro arco a ser considerado aí para os cinemas.
Sim.
Como uma adaptação. E quem queria fazer? Os estúdios Disney.
Sim, olha aí, olha como mandou ponto sem nó aqui.
Tá vendo?
Eu nem sabia que você ia falar isso.
Isso é link, gente. Isso é link psique.
Olha como é aquilo que tava falando de levantar e cortar, olha. Tá só
pensando
como,
que...
O podcast, ele é muito dinâmico nessa hora aqui. Por isso que eu gosto de gravar presencial, né? Porque ele tem todo esse lance.
Claro.
Mas enfim, o que eu estava falando é que esse, ele é aí o avô, o bisavô, sei lá, dessa tradição de Doctor Who. De episódios, arcos,
ele é
nesse caso.
Ele é o primeiro.
Isso, episódios ou arcos, enfim, o sexagenário, né? Que tá quase com 60 anos, Doctor Who. De fazer episódios ou arcos de personagens históricos. E Marco Polo, diferente do que o nome sugere, não é só sobre Marco Polo, né? Porque Marco Polo é o nome do arco, né? O arco de Marco Polo. Mas como ele explora muitas coisas, tipo, no começo do que foi o episódio, que a gente, né, não tem como ver completamente. Eles estão no lance da Rota da Seda, né? Foi uma coisa que existiu mesmo. E em dado momento no arco, eu não lembro em qual episódio seria, a gente encontra o Kublai Khan, que é o neto de ninguém menos que Gengis Khan. Né? Então a gente tem aí dois personagens históricos já.
Exatamente, você falou muito bem. Nós temos dois personagens históricos. O Marco Polo do título, claro.
Sim, óbvio.
O mercador, Marcão. Mercador de Veneza, famosíssimo, que durante mais de 20 anos da sua vida foi para a Ásia, né? Foi ali naquela região da China, da Mongólia e tudo mais.
Sim.
E ficou, prestou os serviços, né, para o nosso amigo Kublai Khan, que é neto do
Gengis Khan. Ele foi o grande guerreiro mongol, né? Então, Kublai
Khan, ele é o maior nome da dinastia Yuan. Né?
Olha que engraçado, então, Yuan é o dinheiro deles, da China.
Isso, são duas figuras históricas, portanto. Quem escreveu esse episódio Foi o John Lucarotti.
Lucarotti!
Gente, vocês não estão vendo porque é só áudio, mas a gente tá falando...
Tipo Recon, né? Que é só
áudio. É,
tipo Recon.
Que é...
Vamos descrever, então.
Só que a gente tá falando italiano.
Ou seja,
só falando... isso basta.
É. Você já
sabe o que a gente tá fazendo.
I'm Italian, I cannot keep calm.
É, justamente.
Entendeu?
Que tem o Chacharowski aí?
I'm a doctor.
É. John Lucarotti era muito amigo de Sidney Newman.
Canadense?
Maravilhoso. Adoro. Então, o Lucarotti, inclusive, morou no Canadá por um tempão.
Olha aí.
Ele morou no México, ele morou na América, ele morou no UK, eu acho.
Morador
que...
do mundo.
Eu acho que ele era inglês
Se
mesmo.
Se duvidar, passou pelo Brasil, né?
E o lance é o seguinte, desde criancinha, ele era apaixonado pelas histórias do Marco Polo. Marco Polo, que tem um diário, né? Existe o diário do Marco Polo.
Sim.
Ele já foi... transformado em livro.
Tem uma parada de filme.
Inclusive, passou por várias traduções. Alguns disseram que algumas traduções estavam erradas, fizeram 1000 traduções. E ele sempre foi apaixonado pelo Marco Polo. Ele fez esse arco pra Doctor Who. E depois ele foi morar no Canadá. E ele trabalhou lá pra emissora canadense, na CDC. Uhum. E ele fez uma série de áudios também sobre o Marco Polo.
Já documentário?
Só que, claro, sem o elemento... Né? Alienígena de Doctor Who. Mas o lance é, o cara era vidrado em Marco Polo.
É. E aí a gente vê que como o Doctor Who ele já tem, né? A gente vai ver mais pra frente lá em Tenth Planet, no nosso WRcast sobre o Cybermen, a gente falou sobre isso. Como o Doctor Who, talvez esse tenha sido o primeiro episódio, que ele tem essa preocupação de chamar um especialista no assunto.
Isso,
tipo,
exatamente.
Não é um roteirista qualquer, não é um diretor qualquer. Eles chamaram um cara que assim... Não é um... Ah, esse cara, ele manja aí dos personagens históricos, bota
ele...
Não,
sabe um pouquinho aí.
Ele é o especialista em Marco Polo, entendeu? É você pegar o... Mais perfeito que isso é só pegar o próprio Marco Polo pra descrever,
Exatamente.
Então, olha como a série já tem um investimento maior, né? Eles chamam um cara que manja do assunto pra fazer, porque a gente tem que lembrar que Doctor Who, até hoje ainda você pode considerar que é, mas... Antigamente, mais ainda, ela era uma série educativa.
Sim,
e
total.
Como ser mais didático do que fazer um episódio que ensina história real, que aconteceu mesmo, né, cara?
E partindo desse pressuposto também de chamar o especialista pra ter aquela nossa querida amiga verossimilhança. O
Sim.
mais perto que dá, porque não vamos falar que, olha, não, Marco Polo interagiu com alienígenas. Não, ninguém tá falando isso. Calma lá. Calma
sabe.
Lá.
Mais ou menos.
Não, calma, seja, não calma, seja um descrente.
Cara. Calma lá. Não calma sabe. Lá. Mais não sei. Menos. Mas ninguém está afirmando isso na em Doctor Who, mas está. Está, mas não está. Mas, pelo menos, a história no trecho em que é retratado da maneira mais fiel possível. Exatamente pra... Por mais que, nossa, nós tivemos os Daleks. Não é um aprendizado...
para que não existe.
Verdadeiro.
Né? Só que, na verdade, é um aprendizado, tipo, crianças, não mexam com saleiros metálicos gigantes que matam pessoas.
Não mexam com radiação. Não seja, tipo, aquela galera... Você lembra que não rolou no Brasil que acharam um negócio de... Acharam uma máquina de raio-x no lixão e a galera, olha, brilha, e passou na pele, e passou no dente.
Gente.
Você lembra disso?
Eu lembro disso.
Como é que
isso
é o nome
aí
disso?
Não é lenda urbana, não?
Não, isso rolou mesmo, cara. Você é maluco? Qual é que é o nome? É. Césio, né? Césio 40 e não sei quanto.
Isso, eu me lembro muito bem.
O que Dalek ensina, gente, não mexa com Césio, não mexam com essa... Porque pode dar merda, né?
Pode dar merda, gente. Então, em cada um a gente aprende um pouquinho. E nesse, que é o marcado, historicamente marcado... Meu, se é pra aprender, se é pra ensinar o público a história que tem a ver com Marco Polo, com Kublai Khan e tudo mais, vamos fazer pra valer. Vamos fazer pra valer, vamos chamar
vamos
um cara
fazer
que
a Vera, né?
Vamos fazer a Vera. Vamos fazer a boa.
Como
fazer
você
a boa.
Consegue falar Kublai Khan?
Kublai Khan?
Kubanacan.
Eu assisti essa novela, gente. Olha, eu adorava essa novela.
Agora tá falando Kubanacan, né?
Kublai Khan.
Não, quando eu falo devagar, eu consigo. Kublai Khan. Mas quando eu falo assim rápido, sai Kublai.
Você quer que eu duble você? Que você falou que eu...
Não,
você
tá fala. Tranquilo.
Ah, então tá bom.
Kublai Khan, enfim.
Então vamos lá pro plot da história.
Vamos começar.
Não, antes da gente entrar na história, eu queria até falar mais alguns detalhes. Porque
por favor.
Marco Polo se perdeu, ele foi filmado em 64, foi televisionado em 64, também de fevereiro a abril do mesmo ano, e as fitas foram perdidas em 67.
Os filmes, né?
Os filmes, então, ficou aí 3 anos disponível lá na BBC em algum lugar.
Isso.
Aí até que alguém falou, vamos ter que usar as fitas, vamos usar as fitas. E o mais interessante de tudo é que esse é um dos arcos que mais foram comercializados internacionalmente. Ele foi exportado para 19 países.
Não um, não dois, 19. É, o que acontece é que a gente tava falando, ah, bem que podia ter sido perdido o Edge of Destruction, não esse. Mas se você parar pra pensar, faz até sentido, né? Porque se são 7 episódios, é filme pra dar com pau, né? Que eles podem usar pra outras coisas. Tanto que a gente não vai ter arco tão grande tão cedo, né? Então, assim...
Demora.
Dá pra usar pra fazer pelo menos dois aí, de um de quatro, um de três.
Às vezes esse é o grande problema, né? Muita fita, então vamos já usar tudo de uma vez.
Eu sou muito esperançoso em relação a acharem arcos perdidos por aí. Por quê? Né? A galera que tá entrando agora, entrou esse ano, há 2 anos, enfim, no fandom de Doctor Who, que é fã recente... Talvez não sinta isso. Mas a gente que tá há mais tempo...
Nossa!
Há uns anos atrás, sei lá, 5 anos atrás, a gente não tinha, por exemplo, Enemy of the World, que é um dos melhores arcos do Segundo Doutor.
É o meu favorito do Segundo
então,
Doutor.
Então, é um dos que eu gosto mais também. Fabuloso. Que ele era um arco inteiro que tava perdido. Há quase 50 anos ele estava no limbo aí perdido. Foram achar esses anos...
Etiópia, né?
Não sei se na Etiópia, no Zimbábue.
É, mó longe.
Num galpão. Por que que acontece? A BBC passava em algumas dessas... É que eu não sei qual o nome disso. Sabe quando... TV afiliada? TV afiliada, isso mesmo. Tipo, sei lá, você vai pro litoral, não é Globo, é TV Litoral, sabe? Tinha alguma TV afiliada lá no Zimbábue ou whatever, qual era o lugar, que passava e aí acharam lá guardado, tava tipo largado num depósito e iam jogar fora de novo. E o lance é que a BBC, ela incentiva esse lance, ó, você achou, você tem, a gente não tá pedindo pra você dar, não. A gente paga você. Por episódio que você achar, a gente tá pagando. Tanto que tem arcos que faltam um episódio, tem arcos que tem só um episódio. Então, assim... Eu ainda sou muito esperançoso, bicho. 19 países, deve estar em algum lugar essa parada.
Uma hora alguém conta.
Eu acho que, sei lá, até... Não sei, até a 20ª temporada da Moderna, se ela não...
Será?
Acham os números que tá faltando.
Vamos botar a lista dos países aqui embaixo, o povo que tem grana viaja pra lá e vai procurar.
Caça, né?
Vai caçar.
Vira Headhunter de episódio. Né?
Além das fotos que a gente tem do Warriors of Sin, a gente também uma rápida passagem disso, no especial Adventure Spence in Time, do... Sim. Mark Gates, porque o lance que o Mark Gates... Ele é viciado na história da televisão e na história de Doctor Who. Ele quis fazer o especial On Adventure in Space and Time justamente para homenagear a série. Então, ele, claro, ele conhecia o Warriors of Sin e tudo mais. E ele falou, eu vou colocar um pouquinho meio que dos bastidores, da filmagem de Marco Polo. Ele viu as fotos, então eles refizeram alguns dos figurinos de alguns atores, meio que mostrando ali rapidinho, né, as gravações.
Sim. Um outro arco
muito
também,
triste.
Um outro arco também é perdido, que eles fizeram questão de mostrar nesse especial. Eu acho aquele do The Massacre. O Sam Bartholomew, não sei o que lá.
É verdade. O Sam Bartholomew, que aliás também é do Lucarotti.
É, olha aí. Que olha é engraçado aí. Porque é uma hora que tá o...
David Bradley.
Aí a gente vê ele com as roupas que o Hartnell vestiu numa capa.
Sim,
então assim, é muito legal isso, né? Você vê o cuidado que ele teve de mostrar, tipo, olha...
Sim.
Era mó bem feito isso aqui, galera. É. Ninguém viu, mas é sério, era bem feito.
E uma coisa que é engraçado, que inclusive no especial, a atriz que faz a Verity, ela fala, poxa... esse cenário é tão bonito, os figurinos são tão bonitos. Que pena que vai ser tudo preto e branco. Que pena que os episódios serão perdidos.
Preto e branco, a gente tá torcendo pra ver em preto e branco.
Eu tô torcendo pra ver esse vídeo.
Ah, eu acho que a BBC podia fazer, né, de novo um filme ou refazer o arco mesmo, não, sei
eu
lá.
Acho, sabe qual era um jeito que eu acho que ia dar
muito
super certo?
Novos atores.
Muito válido.
Novos atores.
Faz um... Tenta
pega
fazer
o Bradley animação. Mesmo, pega lá.
Sabe o que a BBC podia começar a investir em fazer? Porque a gente tem as animações, mas as animações da BBC não são tão legais. Contrata uma outra empresa pra fazer, bicho.
Claro,
contrata
claro.
Uma... Não tô falando uma Disney. Disney eu acho muito long shot, mas... Sei lá, pega uma empresa menor aí que faz animação.
E tem
que, britânica mesmo. E fala, ó, anima aí. A gente tá aqui com os áudios. Eles sabem trabalhar áudio. Não tem problema. Dá pra fazer em cima.
E BBC, pensa comigo. Você acha que ninguém vai comprar isso?
Não.
Você acha que ninguém vai atrás? Vocês vão falar, olha, a gente tá fazendo uma animação foda de Marco Polo, colorida, super fiel e não sei o quê. Você acha que ninguém vai comprar isso?
Pois é, justamente.
Eu acho, eles vão falar, gente, o público tá atrás disso faz muitos anos, façam. Mas eu gostaria de jogar atores, na verdade, porque... Ah, tá. Sei lá, pra eles refazerem mesmo os figurinos, pegar. Com certeza tem um roteiro disponível ainda.
Não, tem os próprios episódios, então, lá com a descrição e tudo mais.
Gente,
que aconteceu,
só pegar os atores, outros novos atores, claro, e refilmar, pronto.
Tá, é um plano, né? BBC, pode pegar isso, anota aí. Anota esses três aí.
Até porque a história do Marco Polo é muito interessante, agora vamos começar a entrar na história. Uhum. Bom, vida real. Marco Polo, então, era italiano, lá de Veneza, tutti,
nanachão. Era um cacheiro viajante, um mercador ambulante.
E aí estamos no ano de 1289.
Olha aí.
Olha quanto tempo faz.
Um dia desse, semana passada.
Né? Não tinha nem Inquisição ainda. Aí...
Olha aí, terra nova. Né?
E aí o lance é que ele foi lá pra Ásia, foi pra explorar, e nessa exploração ele acabou prestando serviços lá pro Kublai Khan, que era o imperador da Mongólia, que, na verdade, na época, ele tomou a China, mas ali era um território só, né? E tudo
é, enfim, aqui, essa parte da Ásia ali, onde é Mongólia, China, é tudo muito intrincado nessa época.
Naquela época, né? Mais ainda.
Se Kublai era neto de Gengis, né? Gengis Khan, ele tomou tudo, né, cara?
Você não prefere só falar Khan?
Khan é porque Khan me lembra da Jornada das Estrelas.
Khan! Ah,
tá. Não, então, se ele era neto do Gengis Khan, Gengis Khan já tinha tomado tudo ali. Na real, não era nem Mongólia, era terra de Khan, era Khanlândia.
E aí o lance é que Marco Polo, ele já tá no final das viagens dele, ele quer voltar pra Itália. Ele fala assim, não, chega, cansei, tá na hora de eu voltar, não dá mais. E a Tardes, ela aterriza, agora já entrando na história, na história fictícia, ela aterriza bem. Será? No meio do deserto de Gobi, que é ali próximo, né, de onde tá... Nesse momento, o Marco Polo está com uma caravana de viagem, então ele tá carregando um monte de gente junto, sabe? Ele tem, junto dele, lutadores, ele tem um monte de gente lá,
acampamento. Peraí, mas eles estão no deserto?
Eles estão...
Não, na neve?
Então, eu não sei se esse deserto... Porque deserto à noite é muito frio,
então,
não é?
Então, mas caralho, tudo bem, eu concordo com você, faz sentido. Mas a Susan fez uma bola de neve, tacou na cara... Ela tacou areia na cara da
esse
da
é o tipo de detalhe que a gente não consegue tirar.
Mas a descrição do episódio em si é sobre... Fala um deserto mesmo? Falava deserto?
É, eles estão no deserto. Uhum. E existe até um momento em que existe uma falta de água.
Ah, tá.
E que eles ficam com sede, eles tentam tirar água da Tardes, eles tentam porque tentam achar água, tem uma hora que a falta de água... Parece São Paulo, sabe assim?
Olha aí.
Eu me lembrei das secas de São Paulo,
sabe? E o nível da água baixinho.
É!
Tietê, parecia um...
O lance é, o Marco Polo tá nessa caravana aí e ele está indo se encontrar com o Kublai Khan pra negociar o... Vai pedir demissão.
Ah, tá. Ele vai pedir as contas.
Então, Khan, tô indo embora.
Na verdade, ele vai tentar fazer um acordo pro Kublai demitir ele pra ele poder pegar
E aí, aqui, diferente de Edge of Destruction, a gente tem um vilão.
Sim,
porque
sim.
A gente tem, junto com essa comitiva, o Tegana.
Tigana.
Quem é Tigana?
Fita puta. O quê?
Que em mongol significa filha da puta, né?
Não, então. Na verdade, o Tigana, ele faz parte do exército do Nogai, ou seria Nogai, eu não sei agora, Nogai, tá, né, gente? Ele é o líder dos Tartar, que era o... Ele também existiu, também é uma figura histórica, que eles estavam em guerra contra os mongóis. Eventualmente, eles assinaram meio que um tratado de paz. E o Tegana tá nessa comitiva meio que pra entregar a anistia, pra virar e falar, então, vamos negociar o que aconteceu depois da guerra? Só que isso é mentira.
Olha aí,
Mentira!
Então ele é...
Na verdade, ele tá com a comitiva do Marco Polo, mas atrás dele tá vindo todo um exército inimigo pra atacar.
Tinha caroço no angu, né?
Pra atacar. E eles caem no meio disso tudo. E o lance é que o Marco Polo vê a Tardes do Doutor, ele não sabe que é uma máquina que viaja no espaço-tempo.
Tá.
Ele só vê que é um...
Ninguém sabe, né? Não é de conhecimento geral.
Ele vê que é um aparato e ele fala assim, beleza, é isso que eu vou usar pra negociar a minha demissão com o Khan. E ele rouba a chave da Tardes.
Ah, olha aí. Então a gente tem... Ele rouba a chave?
A chave
do Kublai Khan, eu vim barganhar.
Olha aí. Justamente. Não, e é legal, né, ter esse elemento em especial, né?
Então, na verdade, a gente vê muito... A maioria dos episódios históricos que a gente tem hoje é o doutor trabalhando ao lado da figura histórica como amigo. Aqui eles são meio que rivais.
Olha aí.
Porque o que o Marco Polo quer é do doutor e o doutor não vai deixar
ele
pegar.
A gente tem várias frentes, né? Porque a gente tem o Marcão num ponto... o Tegana Grandissíssimo Filha da Puta em outro, e o nosso amigo aí, Kluber, no outro, né, cara? Então você vê que... É, o Kublai. É pra tentar evitar,
gente,
de pronunciar o nome dele.
O Kublai Khan, ele tá lá no reino, ele tá longe.
Ele tá sussa lá dele comendo yakisoba,
eles vão chegar...
Yakisoba, né,
ele só aparece nos episódios depois, assim.
Ele... Sim, ele aparece, acho que...
Lá pra frente.
Ah, acho que é no penúltimo.
É.
Se não me engano, que é o poderoso Kublai Khan.
The Mighty Kublai Khan. É, isso, justamente.
O poderoso Kubanakan.
O poderoso Kubanakan, justamente. Então vamos lá. A gente tem só.
Tem outra frente.
Ah, tem outra frente?
Tem. Tem várias frentes, na verdade.
É tipo uma bola, não tem frente.
Ah, a gente acabou de falar em The Edge of Destruction que a Bárbara, ela é antenada, ela é inteligentaça, ela já tá ligada. Ah. Ela já desconfia do Tegana, ó.
Ela é professora de história.
Ela sabe.
É verdade.
Ela conhece o Marco.
Óbvio.
Ela mostra em vários momentos isso, inclusive.
E ao mesmo tempo é aquele conhecimento que tipo, então... É, vai acontecer isso, porque tem lá. Só que o Marco Polo, que vocês estão falando? Nada!
Tegana é suave, não vai dar nada não.
Altos spoilers.
Parceirão, cara, parceirão.
Altos spoilers, né?
Pai, tá tranquilo, pai, vai que vai.
Eu não sei se é no segundo ou terceiro episódio que a Bárbara é capturada. Uhum. Aí ela acusa o Tegana fala, eu não tenho nada a ver com isso. Aí. Tá entendendo? Rolam esses subplots. E tem também o plot da menina que a Susan fica amiga, que
é verdade.
Pincho.
É, a Pintinho.
Gente, pelo amor de Deus, as piadas com o nome são muito fáceis.
É, então evitem.
Evitem. Tá muito fácil.
Não, mas a Pintinho aí, ela não tem
como... Pincho.
A Pincho não tem como ser... Ela não é bem uma frente, né? Ela é quase que uma vítima como eles.
Ela é quase um lado.
Não, ela é vítima mesmo, porque o lance é que ela tá na comitiva do Marco Polo, ela tá indo lá pro reino do Khan, porque ela está prometida para um velho...
Que é o
não,
Kubanakan.
Não, é um velho qualquer.
Tá.
E tanto o Ian como a Susan, em vários momentos ao longo do arco, meio que defendem a causa dela. Tipo, não, vocês não podem fazer ela casar com um cara que é mil vezes mais velho do que ela, contra a vontade dela. Tipo, tá na cara que ela não quer se casar com esse cara, porque vocês estão fazendo ela se casar com esse cara.
Uhum.
Então, olha como o Dr. Who já tava debatendo essas questões, sabe? Porque,
mas aí você pensa, né? Como é um episódio histórico, isso é 1200 e pouco, isso é século 13, né, bicho?
É.
Tipo... Não tem... Isso era costume na época, né, cara? Não tem como você lutar muito contra um costume tão preso na sociedade da época.
Mas, no caso, é aquele bom e velho, foda-se a história, eu vou interferir mesmo e caguei.
É, justamente, porque
isso
essa regra...
Isso se repete em Aztecas também,
sim,
né?
Sim, sim. É, que é justamente eles indo contra uma coisa que era normal, mas que não é porque é normal, entre um dia, só que é aceitável, né? Tipo,
eles são modernos,
contemporâneos, gente, super moderno, no 60 não, realmente.
Gente, é um centro de um dia desse, né?
É, tá muito mais perto do que uma tradição de 1200 e pouco numa dinastia asiática.
Sim, justamente, e é muito legal a gente ver, de novo, tratando aí os pontos de rebeldia de Doctor Who, como ele tem esse lance, tipo, cara, isso é moralmente errado. Foda-se que é tradição, foda-se que é família tradicional mongol, entendeu?
Mongolesa.
Dane-se que é tradição mongol, maluco. Vai contra a tradição, porque isso, óbvio, isso é imoral, cara. Isso não tá certo. Entendeu?
E aí, isso mais pra frente. Nesse arco, eu acho que não, porque é recon, a gente não vê. Mas eu acredito que começa aí também a criar entre o doutor e a Bárbara. Uhum. A gente vê isso muito em Aztecs, que também é do Lucarote.
Lucarote. Ele era o cara dos personagens
Coisas históricas. Aham, ele gostava.
Tá.
Ele era especialista nisso. Essa coisa de interferir ou não na história.
Uhum.
Que o doutor, ele bate muito nessa tecla. Não vamos interferir, não pode interferir.
É
proibido interferir. Pelo amor de Deus, não interfere.
Inclusive, é um ponto que ele tem, tipo, muito claro, que ele fala, a Tardes, ela dá algum problema mecânico lá que ele tenta consertar. E o Marco Polo, ele fala, tá, você pode consertar, mas você não pode, tipo, não pode entrar mais de uma pessoa na Tardes. Só pode entrar o doutor. Ou só pode entrar o Ian. Porque ele não quer deixar aquela caixa escapar.
Uhum.
Então, tipo,
ele
por isso
fala
que
ele... essas coisas porque ele tá vendo que o Marco Polo nunca vai matar a charada, de que aquilo é muito mais do
a
que
Tardes
só
é uma colote,
inclusive, né? Inclusive é por isso que ele fala o Marco Polo nunca pode entrar dentro da Tardes, ninguém pode entrar dentro da Tardes a não ser nós quatro, porque se alguém entrar, fodeu.
Que, tem uma hora que o Marco Polo tá com a chave, ele roubou a chave do doutor, aí o doutor fala assim, não, se você entrar vai explodir, só pode entrar com um de nós, é um negócio assim, não
é?
É
código,
ele vai engabelando.
E aí é aquele lance que a gente vê, né, que todo doutor, né, toda a faceta do doutor, ela tem meio que os seus próprios traços, né, tipo, um luta, o outro toca foto, e o lance do primeiro doutor é que ele era muito, mischief, né, ele sabe dar aquela mentida pra, meio que dobrar a pessoa, né? Tipo, ele não tá... Não é pro mal, né? Mas ele tá... Ele sabe engambelar, tipo, não... Olha, eu sou um sábio, eu sou um velho, você não vai acreditar no velho, sábio? Não,
é aquela boa e velha, tipo, ah, não vai explodir se você entrar, cara, é uma maldição sobre você, e todas aquelas coisas. Você fala, tipo,
tinha
pra eles...
Tinha essa coisa mística, né? Sim, o doutor é meio mago, é uma coisa meio...
Ele é um sábio, mago. E tem aquela coisa, tipo, que, pô, na época, quem que não tem medo de maldição? Vai cair uma maldição, e as suas terras irão secar, e os seus filhos irão ser inférteis, sabe? Tem todas essas coisas. O cara pode até falar, ah, dá não, nada, não vai dar nada, mas e se der, nego? É. E se der?
Melhor não mexer, né?
Melhor não mexer. E nessa, essa é uma coisa que eu achei muito legal, porque, tipo, falar, beleza, o Marco Polo, ele rouba a chave da TARDIS. Falar, beleza, né, doutor? Ele roubou a chave da TARDIS. Sussa que você tem outra, né? Então... Não.
Não tem, não.
Não tem. Sabe aquela coisa que o doutor sai dando chave da tarde pra todo mundo? Então, isso não acontece.
Não passei no chaveiro de galinha.
Não passei.
Então, exatamente, ele faz. Tipo, ele fala, ah, não, com o que eu tenho aqui, eu consigo fazer.
Sabão,
tipo,
né?
não é tipo, chave que você vai no chaveiro e você faz. Não, é uma chave especial.
É uma tetra, né? Tipo, aquelas que... Porque a tetra é foda. Se você tirar ela errado, trava.
É um bagulho assim. E ele, tipo, ele... Porcamente, ele faz uma chave da TARDIS pra, tipo, olha, então, eles não estão olhando, eu meio que consertei, a gente consegue ir embora daqui, porque vai dar merda aqui, então a gente consegue ir embora.
É uma coisa super inóspita e super não amigável, o que faz com que os quatro fiquem ainda mais juntos, porque tá meio que todo mundo contra eles.
É, e isso é legal, porque por que é tão maneiro esse lance da série clássica de um episódio acabar no começo do outro e o outro começar no final?
Faz sentido.
Porque você vê que... E olha como é importante o lance da ordem cronológica, porque você vê que eles só estão tão unidos porque eles acabaram de passar um puta perrengue e por conta da solução desse perrengue eles se uniram. Por isso agora eles estão trabalhando como um time, pela primeira vez direitinho, né?
Não tem tanta briga, porque eles falam, meu, a gente tem que sobreviver. Nós quatro sobreviver.
Se a gente brigar agora, fudeu o grande, né?
Vamos brigar depois.
Essa é a hora deles estarem unidos mesmo, porque, meu, não tem jeito. O Tegana quer matar... O clã lá, envenenando ele.
Sim.
Ele quer envenenar o Marco Polo também. Ele quer matar geral.
E o Tegano, ele tinha essa... Pra quem viu Existiu, ele tinha essa pegada meio mestre, aquele cavanhaquinho.
Ele tem o cabelo compridão.
Tipo, tem uma hora que ele contrata um bandido pra, tipo, ó, sequestra aquela ali, pega ali, não sei o quê. Porque ele sabe que, tipo, aqueles quatro que eu não sei de onde vieram, vão fuder meu esquema.
Exato. Essa é a...
Eram todos contra eles mesmo.
Esse, né? É o cenário, né? Então você pensa, gente, eles vão ter que se unir nessa história toda, porque a coisa tá muito inóspita, né?
Tá feia a situação.
Outra coisa que é legal de falar é que parece que esse episódio, ele tem um narrador, que é o próprio Marco Polo, que é o ator Mark Eden. Olha, eu tô louca, tá?
Será que aparece da Barbara Eden?
Não sei.
Que era uma atriz da época também.
Gente, nas fotos, esse cara parece muito com
o
Tennant.
Isso é muito do Viagem. Isso é muito maluco.
Mais velhinho.
Talvez o pai do Tennant.
O pai do pai, né?
Né?
Não, você tem idade de ser pai. Tem idade de ser pai.
E aí, outra coisa muito interessante é que o Mark Eden, ele está vivo até hoje, ele tem 89 anos. E no Adventure Space and Time, ele participa.
Ah, ele faz o porteiro?
Não é o porteiro. Não. Você não tá entendendo quem ele faz. Ele faz um chefe do Selenium.
Ah, que maneiro.
Ele faz Donald Baverstock, que é o Controller of Programs. Esse foi o cara que virou pro Newman e falou assim, me faz um programa de sábado à tarde, meu querido.
Ah, olha aí.
O Mark Eden faz esse cara.
Que bacana.
E, então, assim, ele é a figura central mesmo ali do arco todo. Ele e o doutor, eles ficam nessa briguinha. Eles são a parte principal mesmo do episódio.
E olha como é interessante esse lance que a gente fala que se perde, né, no lance da Recon. Porque, por exemplo, você falou, tem um narrador. Mas a gente nunca vai saber, mesmo com o áudio, com algumas estilos, como os personagens agiam em relação à narração. Será que eles seguiam certinho a narração? Será que a narração vinha depois deles já terem feito o que eles fizeram? Então... É muito legal você ficar ponderando como foi, né?
Que eu acho que trabalha muito com aquilo que a gente falou. Tem um diário do Marco Polo. Ele tá escrevendo no diário dele. Tipo, não, não sei, talvez seja tipo, ah, ele tá narrando e a coisa tá acontecendo. Ou tipo, ele tá narrando que já aconteceu.
Dizem até que apareceu um mapinha dos lugares por onde eles estavam passando.
Como devia ser legal esse movimento,
gente,
né?
Super elaborado.
Na Recon, eu lembro que tinha, tipo, horas, às vezes tinha tipo um mapa. Ah, não, a gente tá indo pra cá. É. Aí não, a gente tem que parar nessa cidade pra reabastecer. Porque a coisa da água pega muito. Não, e é um, inclusive, um dos motivos pelos quais o doutor fica meio fora de ação. Porque, tipo, fala, não, ô, gente, pô, ajuda aqui, ele é velho, ele não pode ficar sem água, tá calor pra cacete.
É,
ajuda aqui.
No segundo episódio, aliás, ele mal aparece. É. A maior parte acontece em outros locais, tá? Outros focos nos outros personagens.
Sim, sim. E é assim, é interessante você ver que, por exemplo, a gente tá falando, ah, tinha um mapa, tinha... Sabe o que passa principalmente na minha cabeça, que não sai o tempo todo? Eu lembro quando eu assisti a Recon, foi assim, agora revendo, né, lendo. Como era isso em movimento? Eu sou muito preso ao movimento, que, por exemplo, né, a gente já falou isso um milhão de vezes aqui, o pessoal já deve saber de cor salteado, que o meu filme favorito, e constantemente também o filme favorito da Thaís, é Kill Bill. E que o Bill tem muito esse lance do movimento, que é assim, não precisa de fala.
Sutileza.
Não precisa. Por exemplo, a gente tem quando a Beatrix Kiddo ela tá indo pra Okinawa, né? Okinawa One Way. Tem aí tem aquele lance do mapa e o pontilhado passando, tipo. Eu fico me perguntando.
Eu pensei nisso quando eu li sobre
isso. Será que era assim na série clássica? Será que o mapa movia conforme eles iam? Será que só aparecia, tipo. A gente nunca vai saber isso,
não,
entendeu?
Nunca.
A não ser que alguém descreva, mas tipo, não é a mesma coisa,
não,
entendeu?
Não, não é a mesma.
A nossa recepção já tá zoada.
É um recurso visual que foi usado lá nos anos 60. Tipo, olha que riqueza de detalhes que eles usaram.
Olha que sacação legal de fazer assim, né?
E olha que... A gente tá falando, olha que legal, olha que legal. E a gente não tem acesso a isso, cara.
Quando a gente fala, olha que legal, é só expressão. Porque não tem como ver.
Pois é,
não tem o episódio.
Você pode ver um estilo, né? Uma foto parada. Mas enfim.
Não tem a mesma emoção.
Não dá.
Nós temos outras fotos memoráveis aí desse episódio, tipo o Tegana tentando matar a Susan.
Sim, na facadinha.
Susan provavelmente deve ter gritado pra caralho.
Nada, gente. Susan gritando.
Ah, não, mas isso a gente tem gravado porque o áudio era, já aparecia ela gritando, né?
No meio disso tudo também aparecem sempre os acólitos.
Olha, acólitos.
Acólitos do Tegana que ele acaba matando, sabe? Tipo, ah, você já fez esse trabalho pra mim, agora eu vou te matar. É. Sabe assim, ele
é uma prática comum.
É,
né?
Pra mostrar o quanto eles eram perigosos, né? Sim. O quanto eles eram.
Gente, era um clã de nego ruim, né, cara? Você não tá esperando a melhor das pessoas quando você tá falando do cara que quer trair. Kublai Khan, né, cara?
Inclusive, uma hora, tipo, nossa, porra, a gente tá todo mundo cansado, falta água, não sei o quê. Então, pelos mapas, pelo que indica, lá na frente tem um oásis. Uhum. A gente consegue, pô, reabastecer, pegar água e tudo mais. Só que não dá pra levar a caravana toda, porque é muita gente. Vai morrer
a caravana vem de onde?
A caravana vem de onde?
A caravana
do
Mongólia?
Caravana da Mongólia. Aí o Marco Polo fala, bom, não dá pra ir todo mundo, porque também, tipo, tinha tempestade e tudo mais, então sim, tava tudo uma merda. Falou pro maior parça de todos, Tegana, meu amigo, vai lá pegar água pra gente?
Vou, meu chefe.
Aí ele vai lá pegar e tudo mais, eu não lembro quem é, se é a Bárbara ou se é a Susan, tipo, segue ele, tem uma coisa... É a Bárbara que segue, tem uns bandidos lá e tudo mais. Ele tenta fazer um esquema pra matar o Marco Polo, pra fuder toda a caravana e não dá certo. Tipo, ele não consegue e tudo mais. E aí quando ele volta, quando ele consegue voltar, ele fala, e aí, Tegana, cadê a água? Ah, então, tipo, não deu pra envenenar, não deu pra fazer a coisa? Quase secou.
Olha que coincidência.
O Oásis cercou.
How convenient.
É. E aí, tipo, a Bárbara até fala, não, tipo, é mentira, ele tá tramando que não sei o quê. Ele fala, não, não tá tramando.
Essa mulher tá maluca,
e,
né,
tipo,
cara?
Mano, eu te conheci há meia hora atrás. Eu conheço Tegana, tipo...
Tegana é parceiro, Tegana vai lá em casa.
Tegana vai lá em casa comer bife da minha esposa.
Bife que... Aliás, gente, cuidado com o bife aí, porque tem papelão, tem essas porra aí.
Essas porra aí, cuidado, hein?
Cuidado.
Então, tem essa coisa meio que o Tegana, ele... Todo tempo que ele pode, ele tenta fuder o Marco Polo, tenta sacanear.
Ele é o maior vilão do episódio, né?
Só que, na verdade, tipo, o Marco Polo tem horas que ele meio desconfia do Tegana, mas ele sempre volta porque ninguém tem prova. Ah, e o Tegana... Sim. Ele não consegue o objetivo dele, ele não consegue ferrar demais, mas ele não deixa, tipo, a caravana avançar como deveria.
Ele empata a caravana, ele não destrói ela. Porque a gente entra nessa que a gente falou, ah, tem muitas frentes e tal, mas a real é que o único vilão mesmo é o Tegana. Sim. Porque, por exemplo, o Marco Polo, o Marcão lá tá com a chave, mas até então, ele quer só uma coisa pra poder barganhar com o Kubanacan lá e acabou, entendeu? Sim. Ele não quer, ele não... quer ferir ninguém, não quer maltratar ninguém.
Kubanacan
também não, entendeu? É. Agora, o Tegano não, ele quer passar lambida em todo mundo, cara. Ele quer sair vitorioso, custe a vida de quem custar, entendeu?
Se não me engano, até teve alguma coisa de tipo, ah, se vocês me derem, sabe, outra coisa de valor pra eu barganhar, eu devolvo pra vocês.
É,
tipo,
meu problema
não é com vocês, gente, é que isso, porra, isso é foda. E isso com o Blaikan não tem, por isso que eu vou barganhar com ele.
Inclusive tem uma, eu não sei se é um estilo, isso, se é uma imagem parada do episódio, ou se foi alguma arte que eu vi, que alguém fez sobre o episódio, que é a Tardes em cima de uma, de um carretinho, né, que era assim que eles estavam levando. Ela tava sendo carregada, tipo, num carro de boi, né, muito engraçado.
Sim, é isso muito, mesmo.
Eu sei que teve isso no episódio, mas eu não lembro se a imagem que tá na minha cabeça agora é uma imagem do episódio. Ou seja, eu acho que era um desenho, que era assim, eles
não,
passando...
Não, tem uma foto disso.
Ah, sim, então, mas é que eu vi um desenho que era tipo ele num... Não é um Alpe, né? É tipo uma terra meio nevada, enfim, com a... Todos eles com aquela roupa empacotada e com a Tarde, assim, meio que de cantinho naquele carro de boi. Muito, muito legal. Essa sacação de, tipo, a Tarde, olha que legal. A Tarde tá em movimento, mas não é pela Tarde. Tipo, é a primeira vez que a gente, em tese, vê isso, entre milhões de aspas, né? Até a Tardes está se movendo, não por ela, ela está sendo carregada, né, cara?
E o mais legal é que você fala, nossa, a Tardes é uma máquina que viaja no tempo e espaço, toda poderosa, maravilhosa. Ela é imbatível, então ela tá desligada, estão carregando ela num carrinho de boi.
Vou além. Carreto, né? O doutor, ou não sei, alguém que fala pro Marco Polo que ela pode sim viajar pelo espaço e tempo, ele não acredita.
Ah, mas é claro, né, cara? O maluco, você tá falando do século XIII a pessoa, a mente do ser humano naquela época não ia tão longe, não. Né, cara? Tipo,
até por, hoje, né?
Por mais a gente que eu acredite em feitiçaria.
Isso aí é demais, né?
Aí, meu, eu sou mago nível 3, cara. Você tá falando de magia nível 50.
É, não, tá muito louco, você tá inventando, tá? Tá tomando ópio aí, tá muito louco, cara.
E tinha ópio naquela época, assim.
Tinha.
Opa, rota da seda, rota do ópio.
Não, peraí, eu não sei se nessa época tinha rota do ópio, não. Mas enfim, mas ali pra aquela região ia ter bastante.
Sempre houveram.
A pola virava.
Especiarias do tipo.
É verdade. Mas sim, segue aí com a trama.
A gente chega no ápice do arco, então, no último episódio, em que Marco Polo e Tegana fazem a tal da luta de espadas.
Que eu vou deixar o Bárbaro descrever essa
cena.
Que de longe deve ser a cena favorita dele.
Mas antes, gente, conhecemos o queridíssimo Kublai Khan.
Ah.
Ele é um velhinho que, apesar de ser neto de quem é, ele não é uma pessoa do mal.
Não.
Eu lembro que ele
não era do mal.
Ele doutor, fazia uma amizade, falava, vamos jogar um xadrez biriba. Aqui, vamos jogar uma biriba, valendo o quê? Porque lá tinha aqueles lances de aposta.
Não é um truco valendo, você sabe o quê?
Valendo o T.
Não é.
Tá valendo.
A Tardes. Tá valendo o quê?
35 elefantes.
Olha aí.
4 mil cavalos brancos.
Olha só.
25 tigres. O dente sagrado do Buda e o comércio de Burma por um ano.
Olha aí.
E show falar pra vocês, o doutor ganha.
Ele tá jogando o Sabá, né?
É, Sabak.
Né? Ele e o Lando ali são os melhores jogadores da ficção científica.
E tipo, todo mundo, mas que absurdo, não, o Kublai Khan tem que ver todas as coisas, o Marco Polo. E o doutor, não, tô jogando aqui, pô, peraí, deixa eu terminar de jogar.
Tô jogando minha nega aqui, pô, pelo amor de Deus.
Mas sabe o que eu acho interessante? Que o embate final... Ele acontece em duas frentes.
Sim.
Temos muitas frentes. Enquanto Marco Polo e o Tegana estão lutando como bárbaros, como... Opa, desculpa.
Não.
Desculpa.
Olha que piadela, hein? Que graceiro.
Poxa, querer. Quer dizer, a forma deles resolverem as coisas são pela
física,
luta.
É.
São pela luta. E o doutor tá resolvendo as coisas com o Khan... Com o cérebro, eles estão jogando.
Ou com a habilidade de aposta.
Não,
né?
Mas você entende que existe esse paralelo?
Sim.
Esses
um é físico
aqui,
e o outro é mental. É.
E ao mesmo tempo, tipo, o Marco Polo, ele fala, olha, tô te dando esta caixa mágica, mística, e eu quero a minha demissão, beleza?
O Kublai Khan
até pode falar, beleza. E aí o doutor, malandro como ele é, ele ganha tudo isso no jogo e ele pode muito bem chegar pro Khan e falar, então, eu troco tudo isso por aquela caixa ali.
É.
Ah, mas nossa, não vale tanto. Não importa. Você vai ter tudo isso de volta, que é coisa pra caralho.
É.
Só por causa dessa merda que você nunca viu na vida, ficou na tua mão 10 minutos.
Você não sabe nem o que é isso, o que é polícia. Não existe polícia. Que merda
é
essa?
Que é polícia?
Você nem sabe ler isso, cara. Que letra é essa? Você não é nem...
Você não sabe que é polícia.
E sabe o que acontece no fim das contas? O Khan, que agora já tá amigaço do doutor, ele dá uma bronca no Marco Polo. Fala assim, como assim você roubou a caixa dele?
Do meu parceirão aqui.
É, meu. meu, como assim? Aí ele, não, eu só queria pedir.
Não, caramba.
Só queria barganhar, E ele, meu, como assim?
Eu só quero pegar meu fundo de garantia, cara.
Eu só quero meu FGTS nativo, pô, tá entrando na minha casa.
Então, assim, é engraçado, porque chega uma hora que o Khan, ele fica amigo mesmo do doutor. Inclusive, parece que o quarto doutor lá na frente, ele fala isso. Ele fala, não.
Ele menciona o
ele é meu amigo, não sei o quê.
É, isso aí também começa, uma das tradições de Doctor Who que vão ser mantidas com o tempo, a tradição do doutor ser amigo de algum personagem histórico da Terra, né? Tipo, James Joplin,
Freud,
Agatha Christie, Kublai Khan.
E tipo, e ele até fala, tipo, ó, então, beleza, eu vou embora na minha caixa, a Miss Cavadora fala, não, beleza, você pode ir embora, pô, boa viagem
aparece
pra você.
Aí, cara.
Aparece, ele fala isso mesmo, tipo, sim. Aparece aí, vamos jogar e tal. E aí voltamos ao que tínhamos falado antes, da luta de espadas.
Sim.
Porque Sr. Tegana,
TT,
tá com a corda no pescoço, porque, meu... Marco Polo já tá lá, e os caras já estão lá, e o exército dele tá vindo, e ele não tem nada resolvido.
Não vai dar tempo, né?
Não vai dar.
Que não vai dar, culpado, vai dar, porque essa porra, sair de casa,
chamei gente pra caralho.
E é isso mesmo, tipo, ele matou um monte de comparsa dele, matou o carinha que ele tinha contratado pra sequestrar. E ele fala, meu, agora é faca no pescoço.
É espada no bucho.
Né? É espada no bucho. E aí é que tipo, ah não, Susan se livre, blá blá blá. Aí tem a linda luta de espadas. Gente,
é uma
sério.
Poesia essa
Olha, eu assisti todos os episódios da Recon. Foi um sufoco. Primeiro episódio eu fiquei, tipo, depois que assisti o primeiro eu quase dormi, eu fiquei acho que 1-2 meses sem assistir. Eu falei, não.
No trauma foda.
Eu tenho que terminar essa jossa. Eu assistia, tipo, um por dia, morrendo de sono, mas esse último episódio, essa parte da luta de espadas, eu fui pulando partezinhas e não mudava, porque é, tipo, 4-5 fotos rodando. E, tipo, barulhos de espada. Tu vai lá na legendinha da ação, barulhos de espada. Tchim, tchim. E não tinha fala, não tinha grunhido, não tinha nada. Era essa a luta de espadas. E depois, tipo, ia lá, tipo, Marco Polo acerta a Tegana
e morreu.
Velho
que morreu.
Que merda é essa?
Tem commodity no céu e morreu.
Tipo isso. E, meu, isso marcou muito pra mim. O fechamento, porque, meu, traumatiza, cara. Desculpa.
Não, isso bloqueia muita gente de continuar a série clássica, esse lance da... As recons, elas são um problema, não adianta fechar os olhos pra isso, porque tem muita gente... Tem gente que é mais desprendido, que simplesmente pula. Tem gente que lê a sinopse, tudo certo. Tem gente que pega o livro. Tem livros de Marco Polo?
Tem, então, os livros, as novelizações.
Pois é. Tem gente que pega e lê, então tá suave. Mas tem gente que... Ah, não, eu quero fazer na ordem. Chega nisso e não consegue passar. E simplesmente trava e não vê mais, entendeu?
Exatamente.
É complicado e
é
assim...
É tipo a oitava temporada. Pessoa trava e não vê a nona, que é maravilhosa.
Justamente. E isso acontece muito, porque tem muito... Recons maravilhosos, de episódios que eram maravilhosos, que vem antes de arcos maravilhosos.
Né? Importante.
E eu acho até mais fácil, tipo, tem arcos que, tipo, ah, você perdeu um, são quatro, você perdeu um, você perdeu dois, beleza. Agora, tem arco que é, tipo, seis, você tem, tipo, o episódio 2 e o 5.
Ah, é, o caso do Abominable Snowman, né? O Abominável Homem das Naves, você acha que tem o 2 e o último só.
Acabou. E acabou. E no caso de Marco Polo, puta, meu, ele é grande, é tudo, cara.
Então, tem problemas ainda mais graves, como, por exemplo, Tenth Planet, que tem todos os episódios, só não tem o último, que é o mais importante. Que
só
é tão
isso.
Ruim quanto você não tem nenhum, né, cara? Porque você não tem a conclusão, né? Você tem
fizeram lá a animaçãozinha, mas é aquela animação,
coisa, né?
Não, nunca é a mesma coisa. O Marco Polo e o Tegana lutam, o Marco Polo leva a melhor, e aí O Tegana tá vendo que os homens do Khan estão começando a cercar e ele mesmo se mata, pra ele não ser morto pelos homens do Khan.
A gente tem que lembrar que como é um episódio histórico, por mais que tenha essa parte até lúdica, né, de, ah, não, olha, enquanto estava acontecendo, crianças estão aí em casa, vamos aprender sobre Marco Polo, Kublai Khan e Tegana? Vamos, ó, aconteceu isso,
O Tegana não existiu de verdade.
Não, tudo bem, mas vamos conhecer sobre como era... O mundo dessa época? Vamos, então, tem o doutor. Viu esse personagem aqui, só que esse personagem existiu. Tipo, tem toda essa coisa lúdica, né? Você, por exemplo, o mundo real não existe. Quer dizer, tem pessoas de índole aí questionável, assim, Donald Trump, Bolsonaro, enfim. Mas o mundo não existe em vilões, né? Não existe um cara mal com o bigode que dá voltinha, o tapa-olho e que amarra o menino no trilho. Isso não existe,
exatamente.
Entendeu? Então, como é que você faz essa forma lúdica, essa forma meio que um conto pra uma criança? Mete um vilão e faz ele se matar, porque era uma coisa que acontecia, né? A Arakiri, essas coisas que não era aquele japonês, enfim, mas isso era recorrente, né? Quando planos falhavam, você comia a pílula de arsênio, você metia uma faca no, na barriga, enfim.
E o que eu acho mais interessante é, seremos lúdicos, mas ao mesmo tempo não desviaremos completamente da nossa história. Sim. Porque se a gente for falar só de Marco Polo e o doutor fica no canto, faz um episódio especial de Marco Polo. Não, coloque
faz uma série de Marco Polo.
Faz uma série de Marco Polo. Aliás, Netflix fez.
É verdade, olha aí. Cara, toda vez a gente fala Netflix. Ó, Netflix. Okay.
Netflix. Mas a série clássica, Netflix.
Mas não recon na Netflix, cara.
Não, a série clássica.
Não, Netflix não tem existe. Produções independentes, Netflix.
Olha aí. Faz uma animação da série clássica.
Não. Refaz
a série. Refaz
a série. Com atores. Isso eu acho uma produção original Netflix.
Não, Netflix é mole, né? Deixa eu pega a temporada que já. Pega a série que já tá de fora e compra a partir da quinta temporada, faz só a sexta do original Netflix. Não é bem assim, né?
Netflix pode.
É verdade.
Bom, vamos lá. A subtrama da Ping Cho também é resolvida quando ela chega no lugar e descobre que o cara que ela vai casar já morreu.
Morreu. Cheguei e tenho uma herança, porque meu marido morreu.
Mas tu não era nem casada.
Era.
Quem falou? Amava esse homem. Né?
Amava esse homem não como se fosse
tão jovem.
Como se fosse 105 anos. Só eu tô jovem.
Um menino.
Um garoto.
E na verdade a Ping Cho é baseada na história de que o Marco Polo, isso é verdade, ele levou a princesa Cocatin para a Pérsia.
Cocatin! Tinha muita grana envolvida, né?
Para se casar com o sobrinho do Laikan. E descobriu que ele estava morto, então a Ping Cho funciona como a princesa Cocatin da vida real. E os nomes Tegana, Akomat e Nogai, que aparecem no episódio,
no arco,
são
né?
nomes de líderes dos Tartar mesmo.
Ah, então
que tá no livro.
Que eles até
existiram, sim.
Eles só não eram os vilões da vida real.
Exatamente.
Não eram exatamente essas pessoas.
É uma coisa loosely based, né? Tipo, ele é mera. É baseado em alguns fatos. Tipo, é que nem filme São da Tarde, que é baseado em fatos reais. É baseado, não é exatamente os fatos reais. Que nem um documentário. Afinal de contas, né?
É, porque tem os aliens. Que podemos dizer que não.
Mas talvez tenha rolado, as chances de rolar são grandes. Né? Afinal, pirâmides.
A Carol Ann Ford, que é a Susan, disse que esse é o episódio favorito dela, de sempre.
Sim.
E é triste demais, né?
Esse
podcast é só lamento.
Infelizmente, olha aí, como eu tinha dito aí nas nossas aberturas, um pouco antes de começar o review, esse nosso review um pouco diferente, né? Lá no começo. Olha que louco como é. A gente tá contando o que a gente viu de uma coisa que já é contada.
Só que a gente não tem...
E de registro em livro, mas muita coisa se perde.
De assistir mesmo.
Sempre é. Inclusive, se você tentou aí em casa assistir o episódio nas recons ou nas reproduções do CGI, acredite que você não viu como era pra ter sido visto. Você perdeu muita coisa e é aquilo. É o favorito da Carolyn Ford. Graças a Deus ela tem na cabecinha dela salvo isso, porque ela não vai conseguir passar pra ninguém nunca a sensação que ela teve de assistir isso depois,
não,
entendeu?
Não é a mesma coisa, né? Querendo ou não. É o William Russell, né? Agora ele ainda também vivo, né? Que é o William. É, quem já faleceu é o Dr. William Hartnell e a Jacqueline Hill, que era a Bárbara. Mas assim, também várias pessoas envolvidas na produção. O Orson Sain, que é o diretor, ele era muito jovem, né, na época.
Não, ele tá novo ainda.
Ele tava com 18 ou 19 anos.
Ele era um garotinho.
E hoje ele tem, tipo, 50 e poucos anos, 60,
um pouco mais,
sei lá.
Quase 70.
Ele que encontrou as fotos, mas assim, tá vivo na memória de quem viveu aquilo ali.
É, e você vê...
E de quem assistiu época, de quando essas pessoas já estão velhas.
Até onde reprisava, né?
Mas não tem como reconstruir
pois
um negócio desse.
É engraçado que a gente fala, né, que olha como é coisa tão boa que se perdeu e tal... A audiência desse episódio, a gente tem aí, né, registro na internet, em livros, em fóruns, em sites, enfim. Ela foi uma audiência muito boa pra época.
Muito
porque
alta.
Você pega que é um negócio histórico, que todo mundo gosta de um pouco de história. Quer dizer, deve ter gente que não gosta, mas eu gosto muito de ver esses documentários. Em Cosmo tem muito esse lance de, né, mostrar, contar como era o personagem histórico. E você mistura isso com uma série que você gosta dessa,
você tem que
a audiência vai lá longe, né, cara?
O Reino Unido é um país super cultural, assim. Tipo, bateram um número de 9, 10 milhões. É uma
isso
audiência...
Em 64.
Em 64. É uma audiência que, inclusive, episódios de hoje em dia não batem.
É, pois
sabe?
É diferente. Tudo bem que tinha menos concorrência na TV também, né? Mas...
Doctor Who era a novidade da época, né?
Sim.
Tava no seu segundo ano. Tipo, cara, foi um sucesso. Foi
sim,
um sucesso.
Sim, sim.
E assim, no ponto que a gente tava falando dos nossos sonhos, de vai fazer uma animação, vai fazer... Cara, com esse povo que tá vivo, que fez e participou da produção, pô, bota esses caras também pra dirigir.
A BBC
pra
tem material, né?
É, então, inclusive, nos nossos sonhos, isso seria o ideal. Nos nossos sonhos.
Inclusive, não, acho que décima temporada não dá mais, né? Porque tem muita coisa que já foi gravada, editada, enfim, tá terminando por agora. Mas eu acho que décima primeira temporada, uma coisa que mega poderia e deveria ser feita era chamar o Warren Hussein pra dirigir algum episódio.
Nossa,
né, cara?
Nossa, mas com certeza.
Porque, assim, custa. Eu não digo nem a Karen Ford e o, né, e o Ian, porque, cara, eles não são diretores, eles não são nessa parte. Mas o Warren Hussein, que é um cara que tava literalmente na gênese da série no primeiro episódio e tava nos episódios mais importantes, chama o cara pra dirigir. Não tô falando de dirigir a temporada inteira, mas bota ele pra dirigir um, dois episódios.
Cara, do novo Doutor que vai ter, então. Pega aí o cara novo.
Já não tá, nossa, querendo, já não tá querendo entrar numa de fazer meio rebootado? Chama o cara. Então, chama,
porque é mais reboot justo que ele?
Pois é, cara.
Quer mais reboot que ele?
Justamente. Mas aí, né, chega aquela parte que é muito difícil pedir isso. Porque a gente, de novo, né, a gente nunca vai ter... Encarem essa nossa nota como uma coisa meio que aproximada. Tipo, não, a gente não tem nem como bater o martelo e falar, ah, é a nota tal. Porque, cara, não dá. A gente não tem... A gente não absorveu.
Não tem informação suficiente pra
ser, como era pra ser absorvido, né?
Não.
Mas mesmo assim, como é de praxe, né? E nesse arco em especial a gente ainda conseguiu tirar bastante coisa, né? Eu queria perguntar pra você, Bárbaro, que já deu a nota de Edge of nosso na primeira parte desse podcast. Agora, a sua nota aí.
Quantos tins de espada?
Exatamente, de 1 a 10 barulhinhos de espada ininterruptos com a foto parada.
Ai,
qual a sua nota pro que você conseguiu absorver de Marco Polo, a primeira recon da história de Doctor Who?
Olha, gente, é complicado porque, apesar de ser muito bonito e tudo mais, as fotos, o jeito que tá é muito difícil de absorver. Difícil, né? Mas ao mesmo tempo, gente, a história é muito legal. É muito
rica. É uma nota potencial.
É uma nota potencial e, tipo, olha, tem... Como a gente falou, tem várias frentes, tem vários conflitos e vai e volta. Eu acho... Na minha opinião, que tem um pouco de barriga. Tem um pouco aquela coisa de, estica um pouquinho ali que não precisava, estica um pouquinho
sete
ali.
Sete episódios é coisa besta.
É, sete episódios é coisinha besta. Então, eu vou dar de nota a mesma quantidade de episódios que o arco tem.
Sete.
Vou meter um sete.
É, lembrando
não
que
é tão ruim.
Com esse pensamento, Thaís, de 1 a 10 vezes que eu tentei pronunciar Kublai Khan e me frustrei...
E
agora... Qual é a sua nota potencial para Marco Polo, esse episódio que poderia ser aí o episódio mais bonito da história, mas nunca saberemos.
Eu vou ser um pouco mais bondosa do que o colega Bárbaro, que achei que ele foi um pouco bárbaro.
Olha só.
Não diga aí, não diga aí.
De novo, não temos informações suficientes, mas com o que eu vi, li, pesquisei, fotos, aquelas fotos maravilhosas, vou ter que dar nota 9, cara.
9? Olha,
repetiu a nota,
repetiu
do
a nota. Repetindo a nota do Edge of Destruction.
Jogou a barra lá pra cima, hein?
Hoje eu tô boazinha. Porque, assim, é o primeiro... É histórico ser o primeiro episódio histórico.
Olha aí. E se a primeira recon de todas também é histórico,
também,
né?
E aí você vê o quanto eles colocaram de trabalho nessa produção.
Sim.
Você tem uma coisa, assim, de cenário e figurino ridículo, absurda. Meu, desculpa, você tá pegando Unearthly Child, The Daleks e Edge of Destruction, que você vê na cara que são... Podem ser ótimos, mas são mambembes pra porra.
É, a gente, é aquele lance pré saber se vai renovar ou não, né?
E aí você chega em Marco Polo, que é só o quarto arco, e tá
tem
daquele
salto,
jeito,
né?
Tem um salto assim que você fala, caceta, que aconteceu aqui?
O que, que eu perdi? O né? Que tá acontecendo?
O que tá acontecendo? Uhum. Assim, é uma coisa assim, absurda, uhum. De você ver, é uma história bem construída, você pega um cara que é especialista na história do Marco Polo, ele insere os elementos de Doctor Who dentro dessa história real, ensina história pras crianças e pros adultos também, que não sabem, de repente não sabiam.
Adulto que sabe.
Nossa,
não.
Ele coloca vários conflitos em várias frentes, ou seja, desenvolvimento de subplots.
Sim.
Tá entendendo? É uma coisa assim,
3D,
muito
né?
rica. Muito rica, assim mesmo. Se sei lá, eu acho que se eu assistisse ia ser 10, na real.
Sim,
Porque a gente tá... Eu tô dando uma nota baseada no que eu nem
isso,
vi.
Isso é uma nota quase que imaginária, né? A gente não, é até meio injusto.
Mas,
a gente
assim,
graduar
eu tô
com uma
usando
nota.
Todos os outros parâmetros que eu consigo Sim. usar dentro disso Mas eu, pra mim, agora é nova, eu tô torcendo muito pra um dia essa fita ser encontrada pra eu poder assistir da o 10.
Tenhamos esperança. O dia que acharem, a gente regrava um assistindo.
Isso. Olha aí, essa é uma boa. Assim. Eu fico até meio mal depois de toda essa elucubração da minha colega de ter dado um 7. Mas agora eu lanço a bola pra você, meu amigo Frederico Pavão.
Sim, olha aí, falamos.
De 1 a 10... Traições do Tegana em cima da galera.
TT, grande filho da puta.
TT, qual a sua nota para essa potencial nota para Marco Polo?
Essa nossa nota imaginária que a gente tá falando aí, eu lembro que a primeira vez que eu assisti, né, eu gosto sempre de frisar que é assistir da forma mais errada possível.
Não é o verbo adequado.
Não é o verbo adequado, mas é o que a gente tem, né, assim como
é o
assim como a Recon é o que a gente tem, é o que tem pra hoje, é o que vai ter até, vamos torcer, por favor. Pra acharem esses rolos de filme. Mas eu lembro que a primeira vez que eu assisti, eu gostei bastante do que eu consegui ver. É, dessa vez, né? Agora, pra gente gravar esse podcast, eu não assisti de novo, porque, cara, olha, quando eu assisti.
É pesado.
Quando eu assisti isso lá em 2000.
É para fora, para os fortes.
É, pra, sei lá, quando eu assisti, sei lá, isso lá em 2008, 2009, bicho. Eu tinha tempo sobrando, eu fazia faculdade só, eu tava começando meu primeiro emprego, então
tava
eu tinha...
sucinho.
Cara, hoje em dia, o que eu tenho menos é tempo,
não vai dar.
Entendeu? Não fui assistir de novo, a gente leu muito sobre, e nessas leituras, né, de pegar a enciclopédia, de ler sobre, de pegar a novelização pra tentar ter uma noção maior, manteve a lembrança que eu tinha de que eu tinha gostado muito. E eu sou um grandíssimo fã de duas coisas. História, em geral, sempre foi a minha matéria favorita. Eu gosto muito dessa parte, né, da Ásia, da história do próprio Genghis Khan, eu acho muito interessante. Então, tudo que permeia isso, eu gosto muito. E eu gosto muito dos episódios históricos em Doctor Who. No geral, é muito difícil ter um que vocês vejam falando que eu não gostei, entendeu? Então, eu acho assim, não chego a dar um 9 pro episódio, porque eu não consigo quantificar tão assertivamente pra uma nota tão alta. Mas também não consigo dar um 7. Então... Pra
tá
não
vendo,
ficar
né?
Nem tão
tá vendo, né?
Nem tão ao céu, nem tão à terra, eu dou aí um 8.
Você veio pra trazer equilíbrio pra força.
Eu vim pra ser aí o Luke Skywalker, ou Anakin Skywalker, depende da sua interpretação de como foi todo esse canon de Star Wars 1 ou 6. É, eu vim pra ter esse equilíbrio, eu não dou nem um 7, nem um 9, eu dou um 8 pra Marco Polo, mas pela questão, pela importância que ele tem por ser o primeiro arco histórico, por ser o primeiro arco a ser uma recon, por ser o primeiro arco depois da renovação, entendeu? Ele tem todo esse peso, justamente.
Claro. E olha, eu acho que eu posso terminar assim dizendo, olha gente, se vocês forem loucos, como eu fui, fortes, porque tem que ser forte.
Tem.
Cara...
Tem que ter habilidade.
Se vocês não ficaram satisfeitos, ache o seu jeito...
Uhum.
E assista essa jossa.
É, tem a dica aí lá do grupo que colocaram a Recon em CGI. É meio creepy, assim, é meio... O CGI não é um negócio que você diz, não, a Pixar, mas também não é um dolinho. Então tá ali no meio, né?
É. Então, se você se julga forte o bastante, gente, encara, porque a história é boa.
É, vale pela história. Vale. Talvez até tente procurar aí, se você conseguir achar, porque esse livro, em especial, essa novelização, ela anda esgotada já há uns anos.
É antiga, né?
É bem antiga. Mas se você conseguir achar aí, ou, sei lá, um sebo, ou aí, nesse jeito que a gente sabe, que a gente pode ficar falando, mas...
Na internet
tá aí essas locadoras.
Internet.
As locadoras da Bahia Pirata, qualquer coisa do tipo aí, de repente você acha aí
você
pra ler.
Você fala inglês, né?
É.
Porque provavelmente não vai estar em português.
Não vai estar em português. Pega e lê, vale a pena, é rico historicamente. Caso você que tá aí escutando a gente assistiu a Recon ou a Recon em CGI, ou leu sobre, ou pegou, até você se adiantou e pegou uma novelização, porque eu sei que tem gente aí, eu até brinquei com o pessoal no grupo, olha, a galera tá estudando a pauta, tá todo mundo assistindo antes, teve gente que falou, não, eu já tô... 3-4 atos na frente. Então,
olha
assim,
que legal.
Se você deu o seu jeito de assistir entre um trilhão de aspas esse episódio, mande pra gente. Mande pra gente o seu review, o que você acha importante desse episódio. Qual nota, essa nota potencial, essa nota fantasma que a gente deu, que você daria pra Marco Polo. E conte pra gente também qual episódio de personagem histórico ainda não teve em Doctor Who que você gostaria de ter. Eu acho que essa pergunta é até mais pertinente do que a nota.
Concordo. Por essa nota ser meio fantasmagórica. Manda os dois.
É, mande qual personagem histórico, perguntei na semana, qual personagem histórico você não viu e você gostaria de ver em Doctor Who? Mande aí pra gente, mas pra mandar agora rapidinho, porque a gente já falou na primeira parte do podcast, você vai precisar saber do quê? Do endereço do nosso e-mail que a gente vai falar agora.
podcast@drrubrasil.com.br.
Temos também, como a gente sempre fala aí, o Cara Livro, que é o recorde aí, é o nosso diário de bordo, nosso diário de Marco Polo, que é o Facebook do Dr. Brasil, que é o
facebook.com/drrubrasil.
Nossa lomo digital, nossa caixa mágica que registra fotos, é o Instagram do Dr. Brasil, que é o
@drrubrasil.
E aquele pássaro que vem ali, dando espadadas ali, passando por Kubanacan, passando pela Mongólia, passando por tudo, que é o Twitter do Dr. Brasil, é o
@drrubrasil.
Que maravilha, que legal, nós acabamos de ter nosso primeiro B-side de podcast, vamos fazer o primeiro recorde. Esse é uma landmark aqui, um feito
um
nosso
marco, checkpoint.
Olha, e com esse trocadilho maravilhoso, eu encerro aqui lembrando pra vocês que semana que vem é sobre o Dr. Who que a gente vai falar, Thaís? Semana que vem, quarta.
Não.
A gente vai falar sobre o quê? É uma coisa solta, é uma coisa, qual é a palavrinha que a gente fala quando não é do Dr. Who, mas é ali, não é do WRcast, é o quê?
Off-topic.
É o Off-topic-cast ali, o nosso segundo Off-topic-cast dessa nossa contagem nova aí desse ano. Semana que vem, esteja aqui preparado para uma coisa de fora, uma coisa que não é necessariamente do Dr. Who, mas é uma coisa que nós gostamos muito. Assuntos diversos, assuntos fora do tempo e do espaço da Caixa Azul, mas que vale muito a pena pensar aí fora da caixa. Bárbara, obrigado por estar aqui novamente com a gente. Nós esperamos aí todos vocês que escutaram essas duas partes desse podcast. Semana que vem, é o segundo Off-Topcast da nossa contagem nova.
Exatamente.
Tchau.